Mata bicho.
Bom dia, sejam bem-vindos ao Mata Bicho, o programa de informação matinal da RUC, onde damos a conhecer as principais notícias do dia. Hoje contamos com o comentário à atualidade de Manuel Pires da Rocha, deputado da Assembleia Municipal de Coimbra, membro da direção do Sindicato dos Professores da Região Centro e da Comissão Conselhia de Coimbra do PCP, professor de violino, integrou a direção do Ateneu de Coimbra também. Foi diretor do Conservatório de Música de Coimbra e é músico na Brigada Vítor Jara. Manuel Pires da Rocha, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Eu que agradeço o vosso convite, muito obrigado.
Muito bem, vamos passar já de imediato ao comentário da imprensa regional, mas antes, portanto, não de imediato, antes vamos ainda passar os olhos pelas primeiras páginas dos jornais de hoje. No Diário As Beiras, na primeira página do Diário As Beiras, temos o metro na cidade de Coimbra que só vai estar pronto no final de 2025. O início da operação nos trechos urbanos foi adiado para o fim de 2025 e o arranque do troço suburbano para o final de 2024. Também neste jornal, em rodapé, temos uma notícia sobre a Figueira da Foz. Uma IPSS concorre a apartamentos partilhados para reinserção dos sem-abrigo e ainda uma notícia sobre a UC, que nos conta que o diretor da Faculdade de Direito reclama mais docentes. Jonatas Machado assinala que Direito tem 13% dos alunos da universidade. No entanto, tem o pior rácio docente-estudante da Universidade de Coimbra. Na primeira página do Diário de Coimbra, temos o desassoreamento do Mondego. O Mondego está a precisar de novo desassoreamento, que foi realizado há 5 anos, uma operação deste género. No entanto, o rio voltou a acumular inertes entre a Portela e a Ponta Sud e a intervenção, nova intervenção de desassoreamento é urgente, frisou ontem o vereador Carlos Lopes na reunião do Executivo Camarário de Coimbra. Também neste jornal temos uma notícia relacionada com as várias alterações ao trânsito na Sol 1, que a partir de sexta-feira e durante pelo menos meio ano prevêem-se em Coimbra perturbações rodoviárias decorrentes do arranque das obras do Metrobus na Rua General Humberto Delgado. Vamos agora sim ao comentário com o nosso convidado em estúdio, Manuel Pires da Rocha. Se calhar começávamos pela notícia sobre o Metrobus na cidade de Coimbra, que nos diz o Diário As Beiras que só no final de 2025 vai estar essa oferta vai ser feita à população finalmente. Eu perguntava-lhe, o que lhe gostaria de perguntar era se durante o período de obras na cidade, que há muitas obras a decorrer na cidade neste momento, perguntava-lhe se as alternativas, enquanto esses transportes não chegam, essa nova mobilidade não chega ao cidadão, aos cidadãos da cidade de Coimbra, perguntava-lhe se as alternativas de transporte disponibilizadas têm sido suficientes para amenizar os problemas de mobilidade que essas obras e a falta do metro levantam até à conclusão do mesmo, em 2025.
Pois eu começaria por lembrar que todo este processo foi um processo absolutamente mal conduzido desde o início. Desde logo, com o encerramento da linha da Lausanne, que parece não afetar diretamente a nossa cidade, a mobilidade na nossa cidade, mas afeta grandemente. Isto porque o número de pessoas que era debitado em Coimbra passou a ser debitado, sobretudo em automóvel, porque nós sabemos que as carreiras, a camionagem, a Transdev, numa primeira fase, neste momento não sei exatamente quem é que está a operar, essas carreiras estão normalmente vazias, porque aquela zona foi feita em termos de mobilidade ao longo do tempo, ao longo de 100 anos, para que as pessoas pudessem chegar das suas localidades rapidamente a Coimbra, ou pelo menos não muito lentamente, não havendo uma alternativa em camionete, que tem que andar a serpentear a serra, as pessoas acabam por deslocar-se de facto de automóvel. Portanto, o início do processo é um início terrível, isto é, acaba por não levar em linha de conta nem os interesses das pessoas, nem os interesses da mobilidade das pessoas. E, portanto, nós estamos na situação em que estamos, em grande parte por causa desta má opção. Na altura foi, aliás, eu estava na Assembleia Municipal, fizemos a proposta da eletrificação da linha da Lausanne para que isso pudesse resolver o problema de mobilidade naquela zona. Não foi aceito porque havia negócios pendentes que era necessário atender. Obviamente que hoje nós não temos uma rede de transportes. Entretanto, o enfraquecimento do SMETUC ao longo dos anos acabou por ditar uma grande carência de autocarros que pudessem levar as pessoas de um lado ao outro. Por outro lado, a desorganização urbanística desta cidade, que é um perfeito caos, durante muitas décadas estivemos à mercê dos interesses dos especuladores imobiliários, fez com que nós tenhamos diversas várias localidades, sublocalidades na cidade de Coimbra, nas quais é absolutamente impraticável, por vezes, sem um grande número de transportes, promover uma mobilidade sustentada e cómoda para que as pessoas possam chegar de sua casa aos locais de trabalho. Todos sabemos do processo de gentrificação do centro de Coimbra, todos sabemos que hoje o centro de Coimbra está praticamente desabitado, as pessoas foram mandadas para a periferia e é necessário, é muito mais difícil neste momento, levar as pessoas, obviamente, da periferia para o centro. Mas todo este processo deveria ser acompanhado de uma alternativa transportadora que pudesse permitir, a preços baixos ou até gratuitos, permitir transportar as pessoas, evitando os locais onde está a haver as intervenções, que pelos vistos se tornaram indispensáveis. Ora, isso não acontece. Nós temos praticamente as mesmas carreiras dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra, temos uma frequência de transportes que é insuficiente e temos as pessoas a optarem pelo transporte individual, isto é, para vir da Solum, onde eu moro, à RUC, é um grande problema, diria eu, hoje. Mas perante a tua notícia, fico a saber que vir da Solum à RUC passa a ser praticamente impraticável, se calhar melhor a pé, porque a Humberto Delgado vai estar impedida, e estamos a falar de uma zona que tem, assim à partida, meia dúzia de escolas importantes de Coimbra, com um débito diário de muitas centenas de milhares de jovens e adultos. Portanto, estamos aqui num grande barbicacho. Qual é a alternativa que se propõe? Nenhuma. É o destino, como se costuma dizer. É o destino. Tem que se mandar casas abaixo, o infantário, porque é o destino. Portanto, que o metrobus passou a ser, digamos assim, qualquer coisa de... Claro que no final de 2025, se lá chegarmos e se o metrobus lá chegar também, vai haver gente contente porque já consegue circular. Mas até circular é como nos diziam relativamente ao ramal da Lausanne. Daqui a poucos anos já vamos em mais de 10. Portanto, isto é um problema muito grande que a Câmara tem que resolver, e tem que resolver com recurso ao transporte coletivo, não há outra forma.
Vamos também passar a outra notícia, que nos conta que o diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra reclama mais docentes. Tem-se verificado em alguns cursos na Universidade de Coimbra que cadeiras que tinham uma carga horária de 6 horas essa carga foi reduzida, por exemplo, para 4 horas, no entanto a matéria mantém-se. Parece que há de facto uma redução do número de docentes em certas situações, não sei se isso se pode generalizar e falar de uma forma geral na universidade. No entanto, esta notícia também nos diz que o diretor da Faculdade de Direito fala de que talvez fosse necessário mais docentes para a faculdade. Na sua opinião, quais é que seriam as possíveis soluções para lidar com essa falta de docentes no curto prazo, e como é que no longo prazo se pode garantir um ensino de excelência em Portugal e em Coimbra em particular, para de facto reter as pessoas na faculdade e garantir um ensino de qualidade para construir um futuro melhor.
É um filme americano, é Missão Impossível. Isto é porque num contexto de subfinanciamento do ensino superior, a questão dos salários vai-se colocar. Numa questão de obstáculo às carreiras docentes e à integração de professores e de investigadores nas universidades, não há possibilidade de suprir as necessidades que vão sendo sentidas não só na Faculdade de Direito, mas em quase todas as faculdades. E, portanto, a questão do subfinanciamento é uma questão que tem que ser colocada, é a questão do subfinanciamento do ensino público, tem que ser colocada, e tem que ser colocada no campo e, no âmbito de outras necessidades que o país tem e que não podem estar, de facto, submetidas à ditadura do déficit. Quando nós queremos gastar pouco dinheiro em situações que exigem o investimento de muito dinheiro, nós estamos com grandes problemas. Depois, por arrasto, poderíamos falar da questão do euro, de quanto o euro é, de facto, cortante da nossa... do nosso desenvolvimento, mas a universidade acaba por ser hoje um sítio fundamental para a formação de quadros. Quadros esses que, diga-se de passagem, começam a emigrar cada vez mais para os estrangeiros. Quadros esses que não têm capacidade de integração em carreiras profissionais e são bolseiros de investigação a vida inteira, à mercê de um concurso que é promovido por uma fundação que gere as migalhas que vão sendo dadas. Eu tenho, às vezes, um certo receio em entrarmos naquele registro, no registro da queixa permanente, mas, de facto, nós vivemos num país zangado de pessoas insatisfeitas, em que a queixa recorrente começa a ser a prática normal da nossa vida, porque não temos transportes para ir para o trabalho, porque não temos trabalho, porque não temos casas, porque não podemos habitar as casas porque os preços são proibitivos, porque não há soluções para isso mesmo, porque a saúde começa a sofrer agora também um processo de concentração gestionária, deitando por fora tudo aquilo que foi o grande ganho do Serviço Nacional de Saúde. O registro da queixa, infelizmente, é o registro do nosso dia. E não é por acaso que a extrema-direita e os Chegas e essas coisas, e iniciativas liberais, começam a ganhar espaço, porque eles não navegam no espaço das soluções, mas navegam no espaço do contentamento. E, portanto, esta questão que colocas, a questão do ensino superior, é mais uma questão a juntar às várias questões que têm que ser tratadas nesta Universidade de Coimbra. Desde logo a questão do alojamento, que há dias foi feita a inauguração de uma residência universitária como se isso fosse uma grande coisa. Não é. Aquilo não presta para nada. Presta para pouco, pronto, digamos assim, porque aquilo que é verdade é que esta universidade, que tem muitos milhares de estudantes, precisa de ser viabilizada por várias vias, pela via da ação social escolar, que não é assim que se chama, mas por via da habitação e por via do investimento na excelência científica e pedagógica da Universidade de Coimbra. Eu, como candidato às eleições para a Assembleia da República, três vezes que o fui, vim aqui à universidade falar com aqui à Associação Académica, falar com o Cesário ainda da última vez e falar com o reitor. E, de facto, o registro que nós recebemos destes grandes responsáveis é o registro da queixa. E não há como não ser porta-voz desse registro da queixa. Nós precisamos de soluções e o governo não fornece soluções.
É, de facto, o registro da queixa está presente de forma transversal na sociedade. Mas o que eu aproveitava para lhe perguntar era... Podemos estar a passar por um momento mau e haver queixas, mas a gestão da esperança, digamos assim, as pessoas ainda têm esperança que vem aí um futuro próximo melhor? O governo também tem gerido essas expectativas de um futuro melhor da melhor forma, ou as pessoas, para além de se queixarem, não têm esperança num futuro melhor?
Eu acho que essa resposta, a pergunta que tu fazes, é absolutamente pertinente e fundamental. A resposta está nos níveis de abstenção aos atos eleitorais e nos níveis de abstenção à integração na atividade política. As pessoas não se integram na atividade política porque estão desesperançadas. Eu penso que existe, de facto, um bicho da desesperança que é conveniente para a manutenção de um certo estado de coisas, mas que é perigoso sob o ponto de vista político a prazo. Eu há bocado falei dos fenómenos da extrema-direita, eles não são exclusivos de Portugal, eles são, enfim, eles são... Eu estive a passar férias há pouco tempo, tivemos a falar disso há bocadinho com o microfone fechado, na Itália, país onde a desesperança é semelhante à portuguesa, porque hoje não existe, por exemplo, naquele país um salário mínimo. Eu não sabia que isso era possível, não haver um salário mínimo. E, portanto, a gestão da sociedade capitalista é feita em prol da obtenção de lucro e não feita em função da esperança das pessoas. E eu acho que existe um grande capital de esperança. Eu posso dizer-te sinceramente, ainda ontem estava a falar sobre isso com um amigo, que a vida dos meus filhos é muito pior do que a minha vida foi. Isto é a minha perspectiva de trabalho, de integração no trabalho, de estabilidade laboral, que é importante, era uma coisa normal. Hoje é uma coisa absolutamente normal nos jovens da tua geração. Eu não sei qual é a tua situação específica, mas de facto, na generalidade das pessoas, e nos meus filhos também, a situação de precariedade é um dado adquirido e não pode ser assim.
Passemos para uma notícia de um âmbito diferente. Uma IPSS na Figueira da Foz concorre a apartamentos partilhados para a reinserção dos sem-abrigo. Na sua opinião, como é que este tipo de projetos pode ajudar a combater o problema dos sem-abrigo nas cidades de uma forma universal, digamos assim? No seu ponto de vista, qual seria a melhor forma de reinserir estas pessoas na sociedade de forma permanente?
Era preciso que o mercado de trabalho respondesse àquilo que são as necessidades destas pessoas, nomeadamente no setor público. Eu fui, como tu disseste há bocadinho, fui diretor de uma instituição em Coimbra, o Concertado de Música de Coimbra, durante 12 anos. E durante 12 anos apareceram-nos diversas situações de pessoas em situação de exclusão social que eram reintegradas através de uns programas do IEFP, uns programas de estágios, etc. Nós fornecíamos a essas pessoas estágios com todo o gosto, inclusive integrámos algumas delas, pessoas em situação e reparámos, e é muito fácil reparar, que estas pessoas não podem viver fora de um contexto de emprego, é necessário emprego. Muitas delas são pessoas toxicodependentes, o que significa que têm problemas de saúde, e elas têm que ser vistas como um problema de saúde. E, portanto, e por isso precisam de recursos que possam contribuir para a sua inserção na sociedade, quer sob o ponto de vista dos cuidados de saúde, quer sob o ponto de vista da integração laboral. Eu considero que os sem-abrigo, tirando um ou outro caso que nos é apresentado às vezes nos documentários televisivos, pessoas que gostarão eventualmente de viver na rua, o problema do sem-abrigo é um problema de facto de subsistência. E esta questão da subsistência não se faz com medidas assistencialistas, com uma sopa dos pobres onde eles vão, onde lhes é garantida, ainda bem que lhes é garantida, uma refeição. E estas questões resolvem-se com medidas de fundo que sejam de integração. Na altura, eu lembro-me de um caso especificamente, de um caso de uma pessoa a quem nós arranjámos, inclusive, um apartamento, mas que tinha muitas dificuldades, obviamente, de gestão da sua vida particular, da sua vida privada. É necessário também um apoio social do ponto de vista profissional para que estas pessoas possam viver vidas regulares, vidas de saúde e vidas de bem-estar. Isso só se faz com investimento público. As IPSS, muitas delas têm boas intenções, mas de facto os recursos têm que ser geridos de forma integrada entre diversas valências. Não é uma questão de, como digo, dar sopa a um quarto, é uma questão muito mais profunda e que tem que ser vista profundamente. Eu tenho uma pessoa familiar que trabalha nestes sistemas, no caso dela de saúde, nestes sistemas de apoio a pessoas em carência social grave, e estas questões têm que ser vistas de forma integrada, de facto, não pode ser numa perspectiva assistencialista. Claro que qualquer iniciativa que seja desenvolvida para melhorar a vida dos sem-abrigo deve ser saudada, mas esta não é uma solução problema. A solução para o problema é, de facto, integrar várias valências, vários institutos, vários profissionais, para que estas pessoas possam ter direito à dignidade, que essa é uma grande questão que nos preocupa.
E existem equipas no terreno multidisciplinares que consigam integrar, que integrem essas valências todas?
As equipas no terreno vão sempre deparar com aqueles problemas que são os problemas da Faculdade de Direito, que é a falta de pessoas. Isto é, nós temos necessidade de pessoas, é preciso que se perceba que nós temos necessidade de pessoas para resolver os problemas crescentes da nossa sociedade. De facto, nós temos problemas crescentes. Aqui há dias estava, enfim, na RUC até, estava-se a falar do aumento do consumo de antidepressivos portanto, há um problema social que está ligado com a vida de todos os dias que tem que ser tratado com recurso a medidas políticas de fundo, que não são adotadas como nós sabemos, e depois com medidas que sejam conjunturais e que resolvam os problemas. Nós temos, por exemplo, hoje um déficit de atendimento na saúde que vai, mais tarde ou mais cedo, agravar o problema de saúde das pessoas, não numa perspectiva de acautelar os cuidados de saúde, mas do tratamento da saúde. Nós já temos hoje mais de 40% do orçamento do Serviço Nacional de Saúde empregue nos serviços que atendem a doença. Ou seja, os privados atendem a doença, mas os serviços públicos não têm capacidade de atender as pessoas para que não cheguem à doença. Isto é tudo um grande negócio, um negócio macabro, mas de facto que está em cima da mesa.
Passemos à notícia do Rio Mondê, que nos fala do Rio Mondê, que está a precisar de um novo desassoreamento. Quais são as principais causas, na sua opinião, do assoreamento do Rio Mondego, que acontece apenas passado 5 anos da última intervenção que foi feita para desassorear o rio, e de que forma podem ser mitigadas ou resolvidas? Isto é apenas causas naturais ou há alguma causa que decorre da utilização do rio que acaba por potenciar este tipo de problemas?
Eu dir-te-ei que não tenho resposta técnica para dar, porque isto é uma questão técnica, é uma questão que tem a ver com a correntes do rio, com a gravidade, tem a ver com um conjunto de questões. Mas eu sei, porque tratei dessa questão várias vezes ao nível da Assembleia Municipal e da Assembleia Intermunicipal, eu sei que ao longo dos anos, diversos governos do PS, do PSD e do CDS foram destruindo os institutos públicos que regulavam o rio e tinham ligação entre si, ligavam o rio desde a nascente até à foz. E, portanto, e respectivos afluentes, como é evidente. A partir do momento em que começa a haver a destruição dos diversos institutos públicos que fazem essa gestão passou a ser particularizada em municípios, em áreas, em freguesias, em pequeníssimas áreas, que foram tratando o leito do rio como se fossem a sua quinta, obviamente atendendo àquilo que eram as suas necessidades. E, portanto, o tratamento de questões como os gotos, as próprias correntes, a própria orientação do rio, foi sendo destituída de uma coordenação ao longo do seu curso. E, portanto, eu não sei se isto tem influência nas areias depositadas na nossa cidade, mas sei que não existem hoje organismos que de forma concertada consigam resolver problemas que passaram a ser resolvidos de forma localizada. E isto é uma coisa que acontece um bocadinho por todo lado, em todo o país e em todas as esferas da nossa vida. E, portanto, este é um problema. Nós não podemos andar a gastar de pouco em pouco tempo 4 milhões de euros, como foi o caso do último desassoreamento, sendo que o desassoreamento não serve para nada. É um bocadinho como aquela floresta do domínio dos deuses, do Asterix, que os romanos iam limpando, mas depois vinha o Asterix com o Panoramix e metiam lá umas bolotas mágicas e crescia outra vez a floresta. E nós estamos nas bolotas mágicas, não é? Eu sou mais pelo lado do Asterix, confesso. Mas, de facto, neste caso, o Asterix está a debitar areia como o diabo aqui no Açude Ponte, e isso tem que ser resolvido de forma técnica e integrada. Isto é, a pergunta que eu faço é: o que é que os técnicos dizem disto, para além do registro da queixa? Porque a gente pode queixar-se, mas eles não se podem queixar, eles têm que ter soluções. E dá-me a ideia que não estão a ter soluções porque a política falhou, e a política não pode falhar em nenhuma circunstância.
Antes de passarmos para a revista de imprensa nacional, vamos ouvir agora a rubrica Europa, da autoria de Isabel Simões. Continuo sintonizado na nossa antena.
Já são poucos os países do continente europeu que estão fora da União Europeia. Os problemas, as soluções e os desafios se colocam à Europa nos próximos anos. A forma como o continente se relaciona com os vizinhos próximos e com os vizinhos longínquos. A Europa, nós e os outros. Quinzenalmente, na antena da RUC.
Muito bom dia, seja muito bem-vindo à rubrica Europa. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mostrou-se no último sábado mais preocupado com as eleições europeias do próximo ano do que com o seu sucessor em 2026. Ao ser questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de o secretário-geral da ONU, António Guterres, ser candidato a Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa disse estar mais preocupado de longe com as eleições europeias porque vão servir para medir o pulso da Europa.
A mim preocupa-me mais, de longe, a eleição europeia, porque a eleição europeia vai dar um bocadinho a medida do pulso da Europa. Os populismos sobem? Não sobem. Os partidos que estão no poder aguentam ou não aguentam? Os partidos mais europeístas aguentam ou não aguentam?
O Presidente da República prestou declarações aos jornalistas em São João da Pesqueira, onde visitou a Vindouro. A seguir às eleições europeias, mais importantes são as eleições regionais e as eleições locais, porque o poder local é um esteio da democracia, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.
E depois a seguir, a importância é o que se passa ou vai passar nas eleições regionais e nas eleições locais. É muito importante, o poder local é um esteio da democracia. Confesso-lhes que precisamente, pois as legislativas, em princípio, espero, já não serão no meu mandato, ninguém deseja ter de antecipar eleições legislativas. Estão previstas para o final de 2026.
Quanto às legislativas, o Presidente disse que, em princípio, já não vão ser no seu mandato. Para Marcelo, ninguém deseja ter de antecipar eleições legislativas. Lembramos que estão previstas para o final de 2026. Também no último sábado, o Presidente da República mostrou-se esperançoso de que a Comissão Europeia dê atenção à carta que o Primeiro-Ministro português, António Costa, lhe enviou sobre os problemas da habitação.
E eu penso que quando o Sr. Primeiro-Ministro manda a carta, é porque tem a sensação de que a Comissão está disponível para estudar o problema, senão não mandava a carta. Isto hoje na diplomacia não se manda cartas por mandar cartas. E portanto, se for assim, pode ser uma boa notícia para Portugal e para outros países europeus, que é a Comissão Europeia perceber que a evolução da inflação e a evolução da economia pode obrigar àquilo que acontece na vida das pessoas, que é mudar um bocadinho aquilo que era a orientação adotada.
No entender de Marcelo, se for assim, pode ser uma boa notícia para Portugal e para outros países europeus, que é a Comissão Europeia perceber que a evolução da inflação e a evolução da economia pode obrigar àquilo que acontece na vida das pessoas, que é mudar um bocadinho a orientação adotada.
Atendendo à conjuntura vivida, há um problema que respeita às rendas. E, portanto, o que se trata é sensibilizar a Comissão Europeia para dar um tratamento que parece justo àquilo que é a possibilidade de o governo português, os governos europeus em geral, pode aproveitar a outros, terem flexibilidade no tratamento pela Comissão Europeia quanto a dinheiros que possam ser utilizados no domínio da habitação. E nomeadamente para fazer face à situação económica que se vive hoje. Se a inflação vier a subir mais e se a dificuldade das famílias for grande, um dos resultados é a de que o cálculo da evolução das rendas pode conduzir com uma inflação grande a uma revisão grande das rendas existentes, com os problemas sociais inerentes.
Marcelo Rebelo de Sousa optou por vetar o diploma do Governo, apesar de aprovado pela Assembleia da República. Fica por aqui a rubrica Europa. Voltamos daqui a 15 dias.
Esta foi então a rubrica Europa, na voz de Isabel Simões. Continuamos com o comentário à atualidade aqui em estúdio. Mas antes de continuar com as questões, vamos aos destaques da imprensa nacional. Na primeira página do JN, lemos que os ricos garantem quase metade das receitas do Estado. Unidade Especial do Fisco arrecadou 23 mil milhões de euros em impostos. A carga fiscal atingiu no ano passado o valor mais alto desde o 25 de abril, diz-nos o JN. Uma notícia também relativa à saúde, governo confiante em reduzir as listas de espera. Manuel Pizarro diz que a reforma facilitará contratações. Na primeira página do Público, famílias em sobrecarga financeira com crédito da casa disparam este ano. Cerca de 70 mil agregados familiares estão em vias de gastar mais de metade do rendimento no empréstimo. Presidência, Conselho de Estado retomado após vetos e recados na segunda parte da reunião de julho. Marcada para hoje, o Presidente fará a sua apreciação sobre a situação global do país. E ainda uma notícia na primeira página do Público também, que nos fala do número de vagas para a segunda fase no ensino superior, que é o menor este ano, é o menor desde 2018. O Diário de Notícias traz-nos uma notícia sobre turismo. Os hotéis atingem receita recorde com estrangeiros. O turismo, a perda do poder de compra das famílias nacionais, não assusta a hotelaria, que aposta nos mercados externos para ocupar os quartos e cobrar preços mais elevados. Subida das tarifas e procura pujante dão novo alento histórico aos proveitos neste setor. E ainda o regresso às aulas, os pais poupam no material escolar, no entanto pedem mais apoios ao governo. O I também nos fala do regresso às aulas. Está na hora do regresso, podemos ler na primeira página do I. As greves e colocações de professores ensombram o arranque do ano escolar. Medicina já não é a disciplina com a nota mais alta no ensino superior. E ainda este jornal deixa-nos uma pergunta: porquê que os estrangeiros escolhem Portugal para estudar? Na primeira página do Correio da Manhã, a subida dos juros estrangula 70 mil famílias. As famílias gastam mais de metade do rendimento para pagar a prestação mensal ao banco. Na primeira página do Negócios, a despesa com juros cresce menos do que o previsto. Há 4 meses, no programa de estabilidade, Medina contava gastar mais de 400 milhões nesta rubrica em 2024. E em grande destaque no Jornal Económico temos Marcelo, que está preocupado com os sinais da economia. Marcelo vai reforçar, por isso, aviso de vigilância ao Governo. O Presidente da República, hoje com os seus conselheiros de Estado, com a situação económica do país, reuniu-se com os conselheiros de Estado com a situação económica do país na agenda. As baterias estão apontadas para a inflação elevada que pressiona o Banco Central Europeu, conta-nos o Jornal Económico. Vamos então passar à revista de imprensa nacional, aqui em estúdio, com o nosso convidado, Manuel Pires da Rocha. A primeira, antes de passarmos, apesar de tudo, queria-lhe colocar uma questão prévia, antes de passarmos à revista de imprensa nacional propriamente dita. Este domingo chegou ao fim a edição número 47 da Festa do Avante, já são Sim. muitos anos seguidos. Sim. Não sei se foram seguidos, por acaso.
Não, houve um ano de interrupção.
Um ano de interrupção, muito bem. A edição deste ano foi marcada pela nova liderança de Paulo Raimundo, depois de quase 18 anos com Jerónimo de Sousa no papel de secretário-geral. O que eu lhe perguntava era como é que vê esta nova liderança, o papel, esta mudança que houve, e o que é que achou da festa deste ano?
Sim, eu sou velho. Eu fui à primeira festa do Avante, tinha 14 anos e estava numa iniciativa da Universidade de Coimbra, que era o movimento Alfa, de alfabetização. Estava em Malpica do Tejo a alfabetizar pessoas e fui numa caminhonete ronfeira na altura à festa do Avante, na Fil. A festa do Avante é uma... Isto é, se quem nos está a ouvir nunca foi, deverá ir, porque vale a pena ir à festa do Avante. Primeiro porque é um sítio lindo lindíssimo, no estuário do Tejo, depois porque tem um conjunto de iniciativas interessantíssimas, como os concertos todos que por lá há, mas também uma Bienal de Artes Plásticas, um festival de cinema, um festival de teatro, muito convívio, gastronomia, essas coisas todas. Respondendo à tua pergunta relativamente à liderança, eu sou militante do Partido Comunista Português. Nós não vemos a liderança como é vista normalmente nos partidos, nos restantes partidos políticos. O líder não manda no Partido Comunista Português nada. Isto é porque a estruturação da organização é feita de forma piramidal e é feita a partir da base. E, portanto, digamos que o secretário-geral é um porta-voz do coletivo partidário. E, como tal, a importância que ele tem nesse coletivo partidário é muito reduzida, como deve ser. Nós não vamos nada atrás daquela ideia de que o líder é, de facto, o mandante de uma determinada realidade. E estamos muito descontentes com aquilo que normalmente é colocado na nossa vida política em Portugal. Muda-se os partidos, normalmente de direita, quando fazem mais políticas governativas, o que é que fazem? Ao chegar ao fim do ciclo da má política governativa, isso aconteceu com todos, até com São Cavaco Silva, chegam ao fim, mudam de líder. Isto é porque é uma forma de refrescar a ideia. É um bocadinho como se nós tivéssemos sempre mudado de camisa, sempre que as pessoas não gostassem da nossa camisa, mesmo que não estivesse suja. No caso das políticas governativas, tem sido quase sempre suja. Mas, de facto, no Partido Comunista Português, essa questão não se coloca. De qualquer forma, o que há a reter é que o espaço mediático, o espaço de antena da própria Festa do Avante, que é a maior realização político-cultural do nosso país, o espaço mediático é reduzidíssimo. Isto é, se nós quiséssemos ter alguma ideia do que é que corre na Festa do Avante, nós não saberíamos facilmente. Mas, felizmente, vivemos num país onde é possível ir lá ver. E, portanto, a Festa do Avante este ano teve um bocadinho de chuva no comício, mas tem, de facto, essa grande celebração que é espalhada a toda a gente. Nem de perto nem de longe, quem vai à Festa do Avante são os militantes do Partido Comunista Português. São a toda a gente. Isto é, tu vês. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa viu lá várias vezes, até no anúncio da sua candidatura à primeira presidência da República. Ele estava lá na Festa do Avante e fez o anúncio lá. Portanto, este ano não vi, porque não andei lá a ver, mas o ano passado estava lá o Pacheco Pereira. Portanto, há um conjunto grande de figuras. Na Festa do Avante da pandemia, que foi atacadíssima, como te lembrarás, estavam lá os grandes empresários do espetáculo, Luís Montes e os outros, os grandes empresários, a ver como é que se fazia. Portanto, a Festa do Avante é, por assim dizer, um laboratório de vida em sociedade onde o registro da queixa não existe. E às vezes sabe bem, sabes, uma vez por semana, uma vez por ano, não haver registro de queixa é uma coisa muito boa.
Aqui uma notícia que acabamos de ler aqui no JN diz-nos que os ricos quase garantem metade das receitas do Estado. Uhum. Que análise faz ao facto de os ricos representarem um peso tão grande para as receitas e por consequência para o investimento público para os serviços públicos que existem, que são disponibilizados no país?
Sim, na leitura que tu fizeste, na leitura resumida e muito interessante que eu estive aqui a ouvir, tu deste a resposta a essa pergunta. É que, por um lado, portanto, um dos títulos é os ricos pagam, portanto, preenchem os cofres do Estado, mas mais adiante falaste das taxas de juro, falaste da inflação e falaste da dificuldade que as pessoas têm em investir que as pessoas fazem, 50%, se não me engano que tu disseste, ou mais de 50% na aquisição de casa ou no arrendamento de casa. Ora está, de facto não são os ricos que pagam aos cofres do Estado. Os ricos acumulam o dinheiro que vão buscar aos bolsos das pessoas empobrecidas e com a conveniência de que muitos dos seus proventos vão para offshores ou para outro tipo de paraísos fiscais. E portanto os ricos de facto acumulam uma enorme parcela do nosso dinheiro que a gente vai gastar no supermercado, que gasta no arrendamento, que gasta a pagar os juros, que gasta nos serviços que vai adquirindo, nos próprios serviços de saúde que vai adquirindo, porque cada vez mais nós vamos adquirindo serviços de saúde porque o Serviço Nacional de Saúde não dá resposta. Portanto, os ricos pagam esse dinheiro todo a partir de muito mais dinheiro que vão roubando aos nossos bolsos. E isso é uma situação, é mais preocupante do que aquilo que eu pensava. Sinceramente.
Já falámos aqui por altos serviços públicos. Uma notícia também do Jornal Notícias diz-nos que o Governo está confiante em reduzir as listas de espera no Serviço Nacional de Saúde. Foram anunciadas por estes dias medidas para reduzir essas listas de espera e não só, para melhorar os serviços de saúde que existem no país em geral. Medidas que prevêem uma grande mudança na organização do Serviço Nacional de Saúde. Considera que essas medidas vão ser finalmente capazes de dar resposta às necessidades dos utentes dos Serviços Nacional de Saúde ou não acredita que essa mudança vá ser bem sucedida?
Nós estamos na melhor cidade do mundo para perceber o que é uma política governativa de promessas e depois de falhanço dessas promessas. Nós, para reduzirmos os serviços, reduzirmos as listas de espera, precisávamos ter montado um sistema público de saúde que fosse capaz de atender às necessidades das pessoas. Só quem não entrou no inferno das urgências do ZUC é que não percebe que aquilo não tem remédio, senão o do investimento. Mas qual foi o remédio que o nosso governo arranjou? Simples, fechou os covões, pura e simplesmente. Isto é, acabou por dar caneladas àquilo que era a capacidade instalada do Serviço Nacional de Saúde. O que é que fez nos cuidados de saúde primários? Foi fechando as organizações, foi fechando os centros de saúde. Como é que ele não consegue atender? Não vai contratando mais médicos, não vai dando aos médicos condições para que eles possam, com conforto, médicos e enfermeiros, trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Vai sangrando esses recursos para a iniciativa privada, para o tratamento da doença. E, portanto, nós sabemos perfeitamente que aquilo que tem vindo a ser feito é, ainda agora tu vais ter, aliás o Presidente da Câmara falava sobre isso ontem, se não me engano, vais ter uma nova estrutura que vai unificar um conjunto de hospitais na nossa região centro, nomeadamente os CHUC, que já são grandes que se farte, e sem que isso tenha dado resultados. Isto é, a unificação dos hospitais não garantiu resultados de melhoria dos serviços. Antes, pelo contrário, promoveu a degradação dos serviços. Mas vai juntar, por exemplo, um hospital que tem um funcionamento que eu visitei na campanha eleitoral, um funcionamento exemplar, que é o Hospital de Cantanhede, que tem tido uma gestão localizada, que consegue estabelecer acordos com o IPO, com o CHUC, e consegue criar ali um centro de tratamento e ao mesmo tempo de prevenção da doença fundamental, mas vai ser eliminado, porque vem uma estrutura empresarial lá do novo dono do Serviço Nacional de Saúde, que acha que aquele hospital estar a funcionar bem é uma coisa má. E aquilo que vai acontecer é aquilo que vem acontecendo sempre. Numa cidade em que tu não tinhas qualquer tipo de necessidade, nem âmbito para o crescimento do negócio da doença, tu hoje tens uma cidade que tem o CHUC, que é dos maiores centros hospitalares do nosso país, mas depois tens a concorrência à porta da CUF, da Luz, tens Sanfil, portanto, que esses sim vão engrossando. Basta passar na Baixa, à frente do Rio, e ver o corrupio de ambulâncias que está ali a impedir o trânsito na Avenida Navarro, para tu perceberes que há de facto um deslocamento das intenções do nosso Ministério da Saúde, daquilo que é o serviço público, que vai sendo empobrecido em prol do enriquecimento do negócio da doença. É uma tragédia. Eu posso dizer-te que aqui há dias parti a perna. Fui aos hospitais da Universidade de Coimbra, não consegui fazer uma ressonância magnética. Não consegui, pura e simplesmente. No serviço privado de saúde, consegui, à 1 da tarde, marcar uma ressonância magnética para as 6 da tarde. Ora, essa ressonância magnética foi paga integralmente pelo Serviço Nacional de Saúde. Tenho um amigo que está no Hospital de Beja, um rapaz que era aqui psiquiatra em Coimbra, foi para Beja. Diz ele que o dinheiro que eles gastam num ano a adquirir serviços de imagem junto dos privados dava perfeitamente para eles adquirirem as máquinas necessárias para atender aos cuidados de saúde dentro da unidade hospitalar. Mas não, aquilo que se faz é, faz-se com que o doente chegue ao Serviço Público de Saúde, depois tenha que fazer uma imagem, vai ter que ir ao privado numa ambulância, depois vai ter que vir do privado numa ambulância. Posso dar-te um outro exemplo. Estive a trabalhar em Faro, onde montei um conservatório público em Lolé. Precisei do atendimento de saúde no hospital de Faro, não havia médico. Tinha que ser no dia seguinte em Portimão. Eu disse, mas eu moro aqui, não faz mal, você vem cá, é registado aqui, metemos-me numa ambulância e vai para Portimão. Isto é escabroso, isto é brincar com a saúde das pessoas. No entanto, se fores ver aquilo que são o crescimento das unidades de saúde privada, são uma coisa terrível. Portanto, fui aqui há dias, tive um problema nos ouvidos, não havia outra forma de atender, fui ao centro de saúde e disseram, aqui não lhe podemos fazer nada, você tem mesmo que ir ao banco do hospital, isto é um banco do hospital central. Lá fui ao banco do hospital, estive à espera das 5 às 10, às 10 tive que ir embora porque não havia médico para atender, porque de facto, e digo digo-te, naquele período em que eu ali estive, não vi um médico sentado, descansado, não vi um enfermeiro a fazer ronha. A malta a andar de um lado para o outro à maluca. Portanto, este é o panorama que nós temos. Diz-me, aliás, mas será que os governantes não veem isto? Veem, mas querem que seja assim. Digamos que esta desmontagem do Serviço Nacional de Saúde não está mal feita, está bem feita, só que é de gente má. E, portanto, visto o que é que aconteceu na pandemia, os hospitais privados fecharam as portas pura e simplesmente, mas a Ministra da Saúde, ainda há bem pouco tempo, até foi gozada pelo Ricardo Araújo Pereira, veio dizer que os privados tinham sido fantásticos durante a pandemia. Quem é que acredita em coisas destas? Nós estamos metidos com gente má. E isso é uma coisa que nos tem que preocupar, de facto.
Uma notícia...
Não quero que deprimas, hein? Mas...
Não. Uma notícia de hoje também nos diz que os pais poupam no material, no regresso às aulas e pedem mais apoios. A questão dos apoios financeiros por parte do Governo Central e até dos governos locais tem sido um tema recorrente no contexto do regresso às aulas, ano após ano. Como avalia a forma como estes apoios têm sido dados e qual é a sua opinião sobre a resposta das entidades governamentais em relação a esta necessidade crescente por parte das famílias?
Pois, há uma necessidade crescente por causa das famílias, e isto tem a ver sobretudo com o empobrecimento das pessoas, como se sabe, isto é, a inflação, o desemprego, etc., a pressão das taxas de juros, todas estas questões contribuem para que haja um empobrecimento das famílias e uma necessidade, por outro lado, porque isto são vasos comunicantes, uma necessidade de apoio para as crianças poderem ir à escola. Nós temos um sistema educativo que, apesar de tudo, apesar de todos os problemas de constrangimentos, alguns dos quais eu sinto porque também estou parado na carreira, apesar de tudo, nós atendemos às crianças quando é necessário. Eu lembro-me durante o governo Cavaco Silva, nós fazíamos uma coisa inclusivamente ilegal, é que os miúdos que não tinham comida para levar para casa, nós dávamos comida a partir das cantinas, quando as cantinas eram cantinas escolares, mas até isso acabou. E hoje nós temos um problema de apoio generalizado, que é um apoio, como tu vês, quando chega à escola é porque tudo o resto falhou atrás. E a escola é a última fronteira que consegue resolver esse problema. Como eu te digo, durante o governo de Cavaco Silva, nós tivemos de atender à fome das crianças. Tivemos de comprar marmitas e demos que, com a cumplicidade das senhoras da cozinha, meter comida nas marmitas, que tínhamos que deitar fora nos termos da lei, mas não deitávamos fora, metíamos a comida nas marmitas para os miúdos levarem para casa. E, portanto, depois há questões como esta. Nós estamos neste momento com um problema, tu há bocado leste isso, um problema dos concursos para refeições escolares. A nossa proposta, e eu sou eleito da CDU na Assembleia Municipal, a nossa proposta, que nem tem sido aceita nem desaceita, como se costuma dizer, é de que as cantinas recuperem a capacidade instalada que têm, isto é, que fabriquem elas próprias as refeições, que contratem pessoas para fabricar refeições. Mas resiste-se a isso, porque há um negócio do fabrico de más refeições escolares que tem que florescer. E, portanto, o que é que se vai priorizar? Qual é o atendimento que se vai dar? É à saúde das crianças? À boa alimentação das crianças? Não, é um negócio do tipo que quer montar de Oreste e dessa rapaziada que quer montar um negócio e precisa de cumplicidades nas autarquias e nos governos para poder montar esse negócio. E não é por acaso que o Sócrates desmontou completamente na administração pública as carreiras diferenciadas, porque ele queria que, de facto, todos fossem assistentes operacionais, para que depois pudesse haver privados a operar, quer no Semetuca, em que os motoristas são assistentes operacionais, não têm carreiras diferenciadas, portanto, ganham por baixo, quer, por exemplo, nos refeitórios escolares, onde as pessoas também ganham por baixo, portanto, e têm mais trabalho. Portanto, esta questão, isto está muito bem feito. A gente tem que perceber que isto está muito bem feito. Portanto, o apoio que as famílias solicitam é um apoio que tem de ver com o empobrecimento noutras esferas. Mas é como nas camas. Se tu puxas de um lado, despuxas do outro. Isto é, se puxas para o pescoço, se o lençol é curto, os pés ficam à mostra. E é isso que o governo poderá até fazer. Vai favorecer. Agora, outra questão, já para terminar, e desculpa. Creches. Quando o meu partido propôs a criação de uma rede de creches e que a creche fosse, de facto, expandida, isso foi aceito. Mas houve resistência à criação de uma rede pública de creches, porque era necessário outra vez favorecer o setor privado do crescimento das creches. Isto não se pode fazer com políticas que não sejam políticas públicas. A política pública não é uma questão de estatização, é porque só o Estado pode atender àquilo que é grande. Os bancos sabem-no, porque quando precisam de muito dinheiro eles vão buscá-lo ao Estado, não vão buscar os seus negócios, que eles não sabem fazer negócios, só sabem agiotar.
Manuel Pires da Rocha, muito obrigado por ter estado aqui em estúdio connosco a comentar as notícias de hoje. Termina assim o Mata Bicho numa edição de Luís Pereira. O Mata Bicho volta na próxima sexta-feira para mais um comentário à atualidade. Continuo desse lado na companhia de Barco da Almedina em 107.9 FM ou em ruc.pt. Tenha um bom dia.